Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2011. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betis, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez recebê-los aqui nessa conferência da Iguatemi referente ao terceiro trimestre de 2011. A gente começa aqui pelo slide 2, com destaque para a receita líquida, que foi de 84,8 milhões, com crescimento de 25,4% em relação ao mesmo trimestre de 2010. O lucro líquido foi de 30,7 milhões no trimestre. A gente obteve um EBITDA de 65,1 milhões, com a margem de 76,8%. As vendas no varejo continuaram fortes, com crescimento de 16,4% comparadas ao mesmo trimestre de 2010, e com o crescimento de vendas, mesmas áreas, de 11,4%. O crescimento de aluguéis, mesma área, foi de 11,3% e aluguéis, mesmas lojas, de 10% em relação a 2010. Ainda como highlight, a gente obteve a aprovação do financiamento do Iguatemi Ribeirão Preto, projeto que a Iguatemi inicia agora em janeiro, a sua construção, um projeto que tem o financiamento do BNDES, com 60% de BNDES, com TJLP mais 3,32 e 40% de crédito imobiliário com o Bradesco. A gente também está em fase final de comercialização do JK Iguatemi, que é o segundo maior empreendimento da Iguatemi na cidade de São Paulo. A gente já tem 95% da BR comercializada, e aqui vale destacar que esse é um empreendimento que traz cerca de 30 marcas inéditas para o mercado brasileiro, que é muito importante para a gente, porque reforça a estratégia da Iguatemi de ser uma empresa inovadora e de ter também uma estratégia de diferenciação e utilizar esses veículos de novas operações que geram atratividade para os seus outros shoppings. Então, diversas dessas marcas são inéditas, já estão sendo negociadas com outros shoppings da Iguatemi, o que reforça o posicionamento desses shoppings e diferenciação e maior atratividade no mercado que eles estão localizados. E temos aqui como evento subsequente, que a Cristina depois vai detalhar um pouco melhor lá na frente, dando um guidance para 2012 de crescimento de 25% a 30%, que é algo parecido com a Iguatemi já vem divulgando nos anos anteriores e vem batendo em todos os anos, algo próximo a 25% a 30% da receita líquida e a margem de EBITDA de aproximadamente 70%, o que é consistente com os resultados que a gente vem apresentando nos últimos anos. A gente também teve mais uma estratégia vencedora que vem fazendo parte da estratégia do Iguatemi e se torna recorrente no nosso portfólio, que foi o lançamento de torres, transformando os projetos da Iguatemi em projetos de multiuso, principalmente com torres de escritório. A gente teve um resultado bastante importante, não só de comercialização, um tempo recorde e acima da tabela, que foi a torre do Prédio Belo, com uma receita adicional de 2,1 milhões no quarto trimestre de 2011. E a gente vai utilizar cada vez mais essa estratégia, porque como a Iguatemi tem um investimento em mercados premium, AB, no mercado que está em shoppings dominantes. A gente tem uma enorme procura de vários parceiros para fazer projetos como esse, dado o sucesso que a gente tem tido na complementação e na utilização desse tipo de projeto de uso misto nas nossas propriedades. No slide 4 aqui, a gente dá um destaque para o portfólio da Iguatemi. Continua a estratégia nossa de Best Place, Best Markets, com produtos diferenciados. Essa é a estratégia da Iguatemi, propriedades dominantes, principalmente numa era que vai enfrentar lá na frente vendas online e tal. Os grandes mercados e as grandes propriedades são o nosso foco, e esse tem sido a estratégia do Iguatemi e vai continuar sendo. Na página 5, a gente tem aqui as expansões que refletem essa estratégia, né, de tanto o JK, que acabei de falar, Ribeirão Preto, que é um dos maiores mercados do interior de São Paulo, Iguatemi Esplanada em Sorocaba, que com a junção com a Esplanada chega a quase 80 mil metros de ABL, Iguatemi Jundiaí e Iguatemi Rio Preto. E a gente ainda tem aqui expansões de Praia de Belas e Galeria em andamento. Os projetos anunciados no slide 6 já levam a companhia para atingir 430 mil metros quadrados de ABL própria em 2014, então, de acordo com aquilo que a gente vem apresentando. A gente tem aqui projetos em andamento, Greenfield, status do JK Iguatemi, como eu falei, um projeto bastante diferente do que o mercado, enfim, vem desenvolvendo pelo ineditismo, não só do design. Diversas inovações vão ser percebidas dentro deste shopping, em termos de ambientação, design, que com certeza vão significar parâmetro para os novos shoppings. Eu já tenho visto vários projetos que refletem a utilização de materiais, desenho parecido com o que esse shopping faz, mas não conceitualmente igual, até porque as pessoas não o conhecem por dentro. E as marcas diferenciais de conteúdo, que vão desde de conteúdo diferente de cinemas, com inovações que também nunca foram implantadas no Brasil, além dessas operações internacionais que vão estabelecer as primeiras operações desse shopping. A gente tem um destaque também para o Iguatemi Ribeirão no slide 9, com já terraplanagem em execução. Shopping, enfim, segue aí o seu curso de desenvolvimento aí nos próximos meses. Também é um shopping numa área que desenvolvimento bastante expressivo de Ribeirão Preto, na verdade um grande bairro que está sendo formado, complexo enorme que está sendo feito lá, de hotéis, escritórios que estão sendo desenvolvidos junto com o shopping, além de desenvolvimento imobiliário, enfim, que lembra o conceito de town center tão largamente utilizado nos Estados Unidos. Essa também é o que reflete o mesma qualidade, a mesma preocupação no desenvolvimento. No slide seguinte, 10, sobre Iguatemi Esplanada, Rio Preto e Jundiaí, terrenos grandes, shoppings dominantes, com escala, capazes de, enfim, serem grandes propriedades ao longo do tempo. Em expansões, a gente tem o status do Praia de Belas. Eu falei sobre o êxito da estratégia dos projetos de uso misto. A gente já tem uma torre lá construída, e serão feitas mais duas interligadas ao shopping através de uma passarela, um novo deck. Aqui você tem um highlight do cinema, que também já está em andamento. E em breve a gente tem o lançamento da expansão, da grande expansão do Praia de Belas, já bem reforçada com uma nova demanda, com esses prédios e tal, tornando o empreendimento um marco lá em Porto Alegre. Página 13, a gente tem um detalhe também da estrutura de construção já do Galeria, bastante em andamento. Vale lembrar que o Galeria também é uma propriedade. Tem quase 100 mil metros de terreno. Essa é a primeira expansão que o shopping tem. Ele tem um potencial enorme de expansão ainda e vai sofrer, quer dizer, refletindo aí o crescimento e o investimento que a Iguatemi vai fazer no mercado de Campinas, ampliando os seus shoppings, né, que tem bastante ainda possibilidade de enorme ampliação, tanto o Iguatemi Campinas quanto o Galeria. Eu vou passar então agora a palavra, na página 14, para a Cristina, para que ela possa, então, detalhar um pouco mais o bom desempenho do resultado do terceiro TRI e também reforçar aquilo que a gente já vem fazendo há alguns anos, que é dar um guidance. Eu destaco isso porque eu devo alguns comentários de questão de execução da companhia, mas eu acho que é importante lembrar que a Iguatemi, o grande compromisso da Iguatemi é fazer propriedades sólidas, dominantes e que durem no tempo. Propriedade de qualidade, que você realmente tenha, quer dizer, entregar qualidade não é uma coisa que você vai fazer a qualquer tempo, de qualquer jeito, como a gente tem observado, de certa forma, no mercado, só para bater um número. A preocupação com a gente é que essas propriedades sejam dominantes e realmente reflitam e tenham consistência e entreguem resultado no tempo. E acho que a Iguatemi tem sido feliz em fazer isso, dando um guide todos os anos, desde 2008 para cá, batendo todo esse guide, independente se escorrega 6 meses para cá ou para lá um determinado projeto, né, os nossos resultados são sempre entregues em linha com aquilo que a gente tem divulgado. E acho que isso que é importante, que mostra o compromisso e o foco da companhia em resultado, a busca no resultado, independente se você tem, como por exemplo no JK, atrás de 6 meses, que você tem o interesse de trazer 30 marcas inéditas para o Brasil, porque reforça a sua estratégia de utilizar essas marcas nos shoppings novos, nos shoppings existentes nossos. Como vocês vão ver, diversas marcas vão estar presentes no JK e na sequência dos nossos empreendimentos. Isso é muito importante para a estratégia de diferenciação, atratividade e desenvolvimento da Iguatemi em mercados que já estão, de certa forma, ofertados.
Bem, bom dia a todos. Obrigada pela participação aí do nosso call. Indo direto para a página 15, onde temos os principais indicadores operacionais. Olhando na ABL total, então, crescimento de 8,2%. Nossa ABL própria crescendo 12,7%, então chegando a 267 mil metros quadrados de ABL própria. Isso em função da inauguração do Alphaville. Então, passando agora para 13 shoppings em operação. Nossas vendas totais, como o Carlos já tinha mencionado, cresceram 16,4%, chegando a 1,7 bi. É um número bastante expressivo aí no TRI, um crescimento bem agressivo, como a gente deu destaque no nosso release. Claro, aqui tem o impacto de Alphaville, mas também a ótima performance de Brasília, com crescimento aí na casa dos 50% ano contra ano. Vendas nas mesmas lojas, cresceu 7,5%, mas eu acho que o trabalho do mix, como a gente tem falado todos os nossos calls de vendas mesma área, fez com que a gente crescesse 11,4%. Isso claramente mostra a estratégia que o Carlos acabou de detalhar, de reforçar as propriedades com o que é novo. Então, trocando sempre o lojista, talvez uma performance inferior por novidade. Então, tendo esse aumento expressivo de vendas mesma área comparado com vendas mesma loja. Mesma coisa a gente vê no aluguel. Então, aluguel mesmas lojas crescendo 10% e o aluguel mesma área crescendo aí 11,3%. Por fim, aqui nesse quadro, nosso custo de ocupação bastante estável, até uma pequena queda, mas a gente sempre fala que nosso custo de ocupação ele fica em torno de 10% a 12%, então bastante saudável, sempre monitorando. Nossa taxa de ocupação também com 96,8%, também bastante estável. E a inadimplência aí com 3,3% no trimestre. Passando para o slide 16, olhando um pouco a nossa DRE, então a gente tem aqui a receita bruta crescendo 26,6%, chegando a R$ 95 milhões de reais. Nossa EBITDA chegando a 65%, é um crescimento aí de 17%, uma margem EBITDA de 76,8%. A gente tem um EBIT, então, de 58 milhões, uma margem EBIT de 69, um lucro líquido de 30 milhões, uma margem de 36, aí claramente afetado pelas receitas, as despesas, desculpa, financeiras. É uma coisa que a gente vai ver ao longo do nosso crescimento, o endividamento da companhia claramente aumentando, que vem junto com a construção, tanto o BNDES quanto o crédito imobiliário já contratados, então entrando no nosso balanço. Então, nossa posição de dívida líquida deve aumentar e afeta claramente essa linha de despesas financeiras aqui. Nosso FFO também continua bastante saudável aqui com 37 milhões, então uma margem de 43,9%. Olhando então a nossa receita, então dando destaque aqui o que aconteceu, no slide 17, nosso aluguel, como eu falei, nossa receita bruta crescendo para 95 milhões, um crescimento de 26%. Onde a gente vê o aluguel bastante estável aí, um crescimento de 21%, estacionamento crescendo fortemente aí com 31%, em função das praças de São Paulo e alguns outros shoppings que a gente não cobrava, que a gente iniciou a cobrança, e outros crescendo aí 161%. Mas acho que mais importante é quebrar um pouco essa receita de aluguel. Então, quando a gente olha o nosso aluguel mínimo, tem um crescimento de 20%, o overage de 32%, então, refletindo aí o bom desempenho de vendas nos nossos shoppings, nos lojistas, e locação temporária, que todo ano vem crescendo uma toada bastante forte, então com 23% aí de crescimento, e que a gente entende com espaço ainda maior para crescer nos próximos trimestres. Passando para o slide 18, a gente tem aqui a nossa posição de balanço. Então, como eu falei, acho que o terceiro tri mostra realmente a gente já começando a entrar na dívida líquida. Então, a gente continua com disponibilidades bastante altas, 830 milhões de reais no caixa, mas a dívida já em 981 milhões, então uma dívida líquida de 150 milhões aí. O nosso cronograma de amortização ainda é bastante tranquilo, não mudou muito do último trimestre que a gente viu. São as amortizações das debêntures que estão começando aqui mais para frente, um pouco aí, 2013, 14 e 15, 16 aí com a segunda emissão de debêntures. Como eu falei também, o nosso perfil de dívida deve aumentar no gráfico pizza aqui a participação de TJLP mais TR, em detrimento de CDI. CDI são as dívidas linkadas a dívida linkada a debênture, TJLP e TR já ligado a crédito imobiliário e BNDES. Então, passando aqui já para o slide 20, são os nossos, assim, falando um pouco de guidance, então, a gente, como o Carlos mencionou, é uma prática que a gente tem tido desde 2008, é importante para a gente alinha a expectativa do mercado com o que a gente tem entregue, surpreende às vezes que depois de 3 anos cumprindo guidance, a gente ainda tem gente que não acredita no nosso guidance, mas tudo bem, a gente vai entregando isso, a gente vai convencendo com as entregas. Mas enfim, então em 2009 aqui a gente superou o nosso guidance, de 9 a 12, entregando 14, 2010 também de 15 a 20, entregando 21, este ano a gente tinha um guidance de 25 a 30, e mesmo com o escorrego de alguns projetos para 2012, vamos bater na trave aqui do nosso guidance, então chegando muito, muito perto da receita, entregando a nossa margem EBITDA, e já soltando o guidance aí para 2012 de 25 a 30%, que nada é diferente do que a gente tem feito nos últimos anos, tá certo? E entregando aqui a nossa margem EBITDA de 70%. Continuamos, então, com o nosso compromisso de, no mínimo, distribuir R$ 63,00 por ação, que daria um dividendo / JCP mínimo aí 50 milhões até 2014. E, por fim, parte do nosso guidance, que é um guidance um pouco mais de longo prazo, de EBITDA, na realidade. Eu acho que a gente discutiu muito aí com todo mundo do mercado o que queria dizer, crescimento de ABL ou não, e eu acho que dessa forma a gente alinha de uma forma melhor. Então, passando o nosso guidance para guidance de EBITDA, chegando em 2014 a 450 a 500 milhões de EBITDA, quer dizer, ano passado a gente fechou o ano com 185, esse ano, como eu falei, a gente deve crescer aí na trave da nossa receita líquida, então dá para ter uma ideia aí do nosso crescimento de EBITDA. Então, isso significa um crescimento aí todos os anos de 25% a 28%, que, de novo, nada mais é do que a gente já tem feito e com os nossos projetos sendo entregues, eu acho que cada vez mais claro que como o Carlos falou, sendo um projeto dominante, com maior rentabilidade por metro quadrado, é fácil aí da gente chegar nesse guide. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação, é breve, acho que a gente está aberto aí a perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Leonardo Libório, do Raymond James, deseja fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Cris. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito do projeto do Iguatemi JK. Eu percebi aqui que teve um aumento no capex estimado do projeto, né? Eu queria entender a que se deve esse aumento, e eu vi também que teve um aumento no NOI, né? Então, foi significativo, foi mais ou menos 50% aí de aumento no NOI do primeiro ano. Eu queria entender o que aconteceu aí também. Essa é a minha pergunta, obrigado.
Oi, Léo, bom dia. Então, vamos falar, o JK é o seguinte, então, falando um pouco do CAPEX no começo, a gente teve duas coisas, assim, maiores que afetaram o CAPEX. Primeiro, claramente, tem aumento realmente de custo de construção. Eu acho que a gente decidiu por ter diferenciais no projeto que fazem com que o projeto realmente seja um projeto mais caro, talvez, do que a média, do que é o nosso portfólio. E a gente também teve um outro fato muito importante dentro do JK, que foi a distribuição da parte subterrânea, que é a parte das vagas do estacionamento, que a gente ficou com uma parte maior do estacionamento do complexo. tudo bem? Então, a gente assumiu o custo, vamos dizer, passado, o histórico do que tinha sido a construção desse estacionamento. Parte dessa história do estacionamento teve um claro reflexo aí do NOI, tá? Então, a gente tem, no meio ali daquela confluência ali do JK com a Marginal, o estacionamento, como vocês podem imaginar, já era uma super receita. Então, parte do aumento do NOI é isso. Parte do aumento do NOI também tem a ver com a gente ter na comercialização ter sido super successful aí. Então, o que tipicamente são contratos escalonados não tem escalonamento, muitos contratos a gente já parte do que seria o ano cheio do terceiro, quarto ano, tá certo? E realmente o que a gente tem comercializado em termos de reais mais quadrado do shopping foi maior do que a gente tinha esperado no nosso business plan, tá? Então, do NOI são essas três efeitos juntos e do CAPEX, um pouco, vamos dizer, a qualificação do shopping, mas também a gente assumindo aí mais vagas, o que tem esse reflexo do NOI, tá?
Tá bom, Cristina, obrigado.
A senhora Nicole Iracaua, da Morgan Stanley, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre o IR do TRI. Ele veio um pouco acima do que a gente estava esperando. Uma parte disso veio de IR diferido, aparentemente por conta de um one-off. Será que vocês poderiam explicar isso um pouco mais no detalhe? Obrigada.
Então, a gente teve realmente um ajuste aí de FRS que impactou o IR diferido e isso deu, na realidade, essa reversão aí. Ela entrou com a alíquota de 34% dentro desse negócio do IR, tá? Quando tipicamente o nosso, vamos dizer assim, effective, né, tax é de mais ou menos uns 20%. Então, quando a gente põe esse efeito do diferido que foi revertido aí do SRS com 34%, ele dá uma subida razoável no TRI, mas é uma coisa não recorrente e um efeito meramente contábil, tá?
Entendi, tá legal.
É.
Obrigada.
A senhora Bianca Casarino, do Goldman Sachs, deseja fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu queria saber qual a expectativa de vocês para same-store sales e same-store rent agora para o quarto tri, ou se vocês preferirem também essa estimativa em relação à área. Obrigada.
Bianca, a gente já estando assim em novembro, né, a gente já observou aí outubro, acho que só para lembrar que também o final do ano passado foi um final super forte, então os comps são sempre um pouco mais difíceis, mas eu acho que a gente pode esperar aí para o quarto tri uma coisa parecida com o que a gente viu aí no terceiro tri, tá? Então, um high single digit para o same store e um low double digit para o same area, tá?
Perfeito, obrigada.
O senhor Marcelo Nilman, do BTG Pactual, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relativa ao guidance. Eu só queria entender se nessa premissa de 25 a 30 de crescimento, ela está considerando apenas os projetos a serem entregues ou tem alguma expectativa, talvez, de aquisição, seja de novos shoppings ou de minoritários? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, na parte de conta a receber, se a gente pegar só a parte de conta a receber de aluguéis, né, deu um pulo significativo de 57 para 85 milhões, e a receita ela cresceu um pouco. Eu estou falando sequencialmente, né, do segundo tri, terceiro tri, a receita cresceu um pouco, mas não tanto. E aí eu queria só entender como é que isso se relaciona com a inadimplência lá de 3%, baixo de 3%, se tem alguma coisa diferente para ocasionar um aumento de conta a receber. Se puder explicar um pouco essa conta, seria interessante. Obrigado.
Bem, Marcelo, tudo bem? Então, falando do nosso guidance primeiro, a gente considera apenas os shoppings em operação e os que estão aqui divulgados, tá certo, para o nosso guidance. A gente nunca conta com aquisição, porque aquisição meio que depende dos russos, sabe? Então, é uma coisa que, se acontecer, é extra guidance, tudo bem? O que a gente conta, assim, só para lembrar, assim, a gente sempre dá guidance all in. Então, isso também tem uma continuação da nossa política de permuta para a torre. Isso a gente tem algumas coisas incluídas dentro desse guidance e a gente deve estar divulgando no momento apropriado quando fecharem essas negociações, tá? Mas de aquisição, então, com certeza não. Referente aqui ao aluguel a receber, o aumento do saldo, na realidade é um aumento porque a gente tem shoppings novos. Então, quando você vê aqui, né, na nossa explicativa do aluguel, no consolidado, saindo de 66 no tri do ano passado, aliás, no dezembro, para 85, é porque a gente tem outros shoppings em operação. Então, não é um aumento significativo aí, não tem nada que difere em termos de inadimplência. O nosso saldo de inadimplência tem se mantido percentualmente na mesma casa. Então, claramente, é só essa parte de novo, mais metros quadrados mesmo, tá?
Perfeito, Cristina, que eu estava perguntando mais, assim, o segundo tri em relação ao terceiro, se olhar, ele subiu de 57 para 85. E aí, acho que, se eu não me engano, nesse tri especificamente, não teve tanto incremento de área e receita, né? Então, mas a gente pode depois a gente fala isso offline, sem problema. Obrigado.
Tá bom. Eu te ligo, Marcelo.
O senhor Daniel Gasparetti, do Credit Suisse, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Apenas pegando o gancho da pergunta anterior aí do Milman, se é que vocês podem abrir para a gente, pelo menos dar um pouco de cor, o que vocês estão vendo de same store sales para 2012? Quer dizer, vocês já estão vendo alguma coisa em cima de dois dígitos ou já está abaixo disso, perto ali de high single digit? E também ainda na parte de Greenfield, se é que você pode falar um pouco mais do Jundiaí, se é que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade com a parte de aprovação, ou se existe algum risco de cancelar, alguma coisa do gênero, o que vocês estão vendo para ele? Muito obrigado.
Carlos, em relação a 2012, sem torcer, a gente acredita que é mais ou menos em linha, a gente não vê essa desaceleração, a gente acredita que a gente tem capacidade de bater valores próximos do que a gente fez esse ano. Em relação à execução, eu acho que é o seguinte, a Iguatemi, como eu falei, quer dizer, a gente não vê maiores dificuldades. Por exemplo, alguns projetos, como foi o caso do JK, eu insisto nesse ponto, porque eu tive uma decisão relevante em relação a isso. Quer dizer, é muito importante para a Iguatemi usar o veículo São Paulo e a estratégia da companhia de ter novidades, porque isso é que faz geração de atratividade nova e gera capacidade de você entrar em mercados ofertados com diferenciais. E o que permite a Iguatemi fazer greenfields em projetos de nível AB, mesmo em mercados que já existem, porque ela tem elementos e conteúdo novo para levar para esses mercados. Então, o caso específico do JK tem muito a ver com isso. Você vai ver que quando o shopping abrir, vocês tiveram a oportunidade de você olhar, vocês vão ver a quantidade de coisas novas que nós estamos introduzindo. Isso leva tempo de negociação, leva tempo de muita... fazer com que as pessoas conheçam o mercado, entrem. Então, esse foi o ponto. O ponto do shopping Jundiaí, que é o outro, enfim, que eu vejo aí o debate... Né? E aí eu só faço um parênteses, quer dizer, entre JK e Vila Olímpia, por exemplo, que eu gosto de alçar. Quer dizer, para a gente, não importa, o Vila Olímpia foi feito antes. Tá, e daí? Todo mundo esperou o JK para entrar. Porque o shopping, as pessoas do mercado conhecem o que é bom, o que tem fundamento, o que funciona. Os fundamentos hoje já são amplamente conhecidos pelos lojistas. E esse é o nosso ponto. Quer dizer, o mesmo ponto do Jundiaí. Jundiaí, obviamente, a gente tem um terreno maravilhoso, frente à rodovia, com uma baita visibilidade, baita acessibilidade, baita conhecimento. Tem uma marginal para ser feita, coisa três vezes maior do que o terreno do shopping que já está colocado lá. Então, a gente não tem pressa para realizar, porque a gente sabe que a gente tem um terreno maravilhoso, que obviamente tem, por isso, assim, tem que construir uma marginal lá da cidade, natural, para que você não enche a rodovia com o fluxo local da cidade. Então, isso leva mais tempo, mas o terreno está lá, ele faz parte da estratégia que combina entre Campinas, Sorocaba e Jundiaí, e com todo esse interior próximo que Iguatemi tem. Então, quer dizer, nós estamos muito mais preocupados em fazer algo que funcione no tempo e exista e tenha e seja dominante no tempo do que lançar um empreendimento seis meses antes e não ser nada do futuro. Então, a preocupação nossa é realmente não é com blá, 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 mas é fazer coisas consistentes, relevantes e que fiquem. Então, essa é a preocupação da Iguatemi. E se a gente tiver que atrasar seis meses para que a gente tenha novidade, entre bem e funcione, como tem sido a nossa história esses últimos anos, mesmo com propriedades mais antigas, como é o caso do Iguatemi São Paulo e outras, a gente fará. porque isso é que importa para que a gente, como foi Brasília também na introdução do shopping, das marcas internacionais, que fez que o shopping em um ano seja o segundo mais importante shopping de Brasília, e hoje que é o que todo mundo quer ir. Então, para a gente, o importante é isso, esses crescimentos vão vir desse diferencial, dessas propriedades relevantes, e não de ficar jogando um monte de ABL que daqui a pouco a gente não sabe se elas vão estar existindo. Basta pegar o benchmark do mercado americano, de outros mercados, para ver que essa estratégia que funciona em qualquer mercado do mundo e essa estratégia que a Iguatemi está colocando no mercado brasileiro, e tenho certeza que para nós tem muita oportunidade. Nós nem começamos o nosso ciclo de expansão ainda, nós temos uma enorme capacidade de expandir, nós temos uma enorme capacidade de aumentar a nossa participação nos shoppings que a gente tem, e temos possibilidade de fazer isso, vocês vão ver brevemente. Então, quer dizer, eu acho que é importante para a companhia não é os 6 meses da diferença, mas é sim fazer propriedades de qualidade que sejam dominantes no tempo. E essa linha que é o que dá segurança, que dá tranquilidade para a gente dar o guidance que a gente dá todo ano, é que vai manter a batida e a estratégia nossa aqui funcionando.
Ah, tá ótimo. A parte do Greenfield ficou bem claro. Eu só queria ver, de repente eu me expressei mal na minha primeira parte da pergunta. Same store rents para você em 2012... ainda assim está em cima de double digits ou já está abaixo? Como é que vocês estão vendo?
Eu acho que vai estar em linha, vai ficar em linha com o que é esse ano. Não vai ser menor, não.
Tá ótimo. Tá ok. Muito obrigado, hein?
Vai, pode confiar.
Ótimo, obrigado. Bom dia.
A senhora Fanny Oreng, do Bank of America Merrill Lynch, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos.
Bom dia.
Duas perguntas. Primeiro, com relação ao custo de ocupação, eu sei que a Cris já falou que...
Fanny, não estou te ouvindo direito. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor?
Alô, estou ouvindo agora?
Está melhor,
oi,
obrigado.
Melhor. Alô?
Oi, estou ouvindo.
Pode fazer? Tá bom, então, desculpa. Então, são duas perguntas. Primeiro, a Cris já falou com relação ao custo de ocupação, que deve falar entre 10% e 12%. Mas eu queria entender a quebra desse custo de ocupação, queria entender se aluguel vem ganhando participação em relação a outros custos. E acho que o ponto que eu quero chegar, vocês já falaram, com relação a same store rent. A gente poderia esperar same store rent mais forte para frente, de forma que esse custo de ocupação voltasse a ficar num patamar aí entre 11% e 12%. E a segunda pergunta que eu tenho, lá atrás vocês estavam fazendo uma migração dos contratos que estavam atrelados ao IPCA para a IGPM. Queria entender hoje como está a quebra desses contratos. É isso. Obrigada.
Oi, Fanny. Então, os nossos contratos de aluguel, eles todos são percentual de sobrevendas, tá certo? E eles têm um range aí, eu acho que isso é verdade para o mercado como um todo, de ser de 5% a 7%. Dentro de cada contrato, ele fixa um floor, tá certo? Então, de certa forma, esse custo de ocupação, ele vai de acordo com vendas. Como nossas vendas por metro quadrado são super expressivas, então, mas ele cresce percentualmente sobre vendas, tá? O que acontece é que, quando você faz dividido pelas mesmas vendas expressivas, nosso custo de condomínio, de fundo de promoção, ficou percentualmente mais baixo, tá certo? Porque ele é, de certa forma, uma despesa fixa, tá? Quer dizer, a infra e as pessoas que você precisa para gerar o shopping, elas ganham aquele salário X e tem aquele custo X, tem um certo aumento, claro, mas não é na mesma proporção do que vendas cresce. Então, o que tipicamente a gente tem aí dentro dessa composição é que a parte de aluguel, contando over de tudo, é tipicamente 6, 7%, a gente tem custo de condomínio, que é de 2, 3, e fundo de promoção, que é mais ou menos 1, 2 no máximo, tá? Sem nada muito diferente disso. Então, ao longo do tempo, com vendas crescendo, o que acontece é que custo de condomínio, dentro dessa composição, fica mais baixo, tá? Diferente ao GPM e o negócio do IPCA, a gente está realmente migrando, tá certo? Quer dizer, cada vez que a gente inaugura um shopping, como ele entra inteiro em IGP, ele já desbalanceia aí a proporção. Mas hoje a gente está mais ou menos uns 60, 65% já em IGP e o resto em IPCA.
Tá bom. Tá ótimo, então. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia.
dia a todos. A pergunta é sobre o guidance para 2012, vocês falam a margem EBITDA na casa de 70%. Queria saber se tem algum assumption da parte de lentes swaps, o que está nessa margem de 70%.
Então, isso tem realmente, Marcelo, tem uma parte de lens swap, sim, tá? Eu acho que como a gente tem visto aí nos últimos anos, é uma coisa recorrente no nosso desempenho aí dos anos. Como o Carlos falou, né, como a gente tem propriedades dominantes e que são voltadas ao público AB, claramente tem um super de um potencial de a gente criar, e como a gente tem potencial construtivo no entorno dos nossos shoppings, faz todo sentido do mundo de a gente fazer esses swaps, tá? Então tem sim esse swap aí para 2012 também. A gente não anunciou ainda, mas está incluído, está embutido aí no nosso guidance, tá?
A gente pode esperar um valor em linha com o que foi esse ano, alguma coisa um pouco mais acima,
em linha do que foi esse ano.
Então, cerca de uns 20 milhões, mais ou menos, lá por ano.
É, não vou te falar exatamente, mas something around there.
Depende do tamanho do projeto.
É.
Obrigado.
O senhor Matheus Chanon, do BTG Pactual, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Primeiro, com relação à linha de financiamento para Ribeirão Preto, vocês abriram ali a remuneração. Vocês têm aí o que seria característica de volume total e prazo dessas linhas. E com relação ao CAPEX, esses 90 mil metros quadrados que teriam que ser feitos para fazer frente ao EO Guidance de vocês para 2014. Vocês têm alguma expectativa de cronograma de entrada desse CAPEX aí ao longo do tempo?
Então, vamos por partes aqui. A gente financia tipicamente 100% do nosso CAPEX, tá certo? Então, o número, tudo penny eu não tenho na minha cabeça, mas a gente pode pegar no release tranquilamente, que é mais ou menos naquele volume, e a gente se quebra, como a gente falou, 60% BNDES e 40% crédito imobiliário neste empreendimento, tá? Acho que, aliás, para frente, a gente deve ver uma composição um pouco diferente, a gente deve ver aí uns 50% vindo do BNDES, 50% de crédito imobiliário. O BNDES já mudou um pouco a sua política em relação ao financiamento de shopping, baixando aí de 60 do total para 50, tá? Em termos de prazo, a gente tem 2 anos de carência e 5 de pagamento no BNDES, então total de 7, né? E no crédito imobiliário a gente está falando entre 10 e 11 anos, tá? Essa segunda pergunta é só para...
A segunda pergunta com relação aos 90 mil metros quadrados que teriam que ser feitos aí para fazer frente mais ou menos ao guidance que vocês dão para 2014, vocês têm alguma expectativa de entrada do cronograma de CAPEX para fazer frente a isso?
Então, a gente tem aí, a gente deve estar anunciando os projetos um pouco mais para frente, tá? A gente falou, então, a gente até está fugindo um pouco desse caso dos 520, porque a gente teve uma discussão muito grande sobre o que quer dizer 520 em relação de EBITDA, tá? Então, a gente mudou um pouco o formato, mas é mais ou menos esses 520. Então, a gente deve estar anunciando os projetos em breve. O que a gente tem visto é que, realmente, a gente consegue ainda financiar esses projetos no mesmo molde aí de BNDES e crédito imobiliário. Apesar da gente, eu estou escutando há 2 anos que vai secar o crédito imobiliário, a gente ainda vê bancos com bastante apetite aí para crédito imobiliário, e o BNDES também com bastante apetite aí para financiar obras, principalmente em cidades de interior, assim por diante. Mas, em termos de custo de construção, para você considerar aí no seu modelo, a gente pode falar aí líquido de luvas, um CAPEX aí entre 6, 7 mil reais o metro quadrado.
ABL.
De ABL, é.
Tá bom. Ok. Obrigado, Cristiano.
O senhor Davi Lauan, do Itaú BBA, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira, até seguindo um pouco na linha da pergunta do Mota sobre o guidance de margem EBITDA, eu queria entender um pouco por que vocês não estão enxergando um aumento na margem EBITDA em 2012, principalmente dado que entra o JK, né, que é um shopping grande e relevante, se a gente poderia esperar talvez uma diluição de despesa aqui, essa margem subindo um pouco, essa primeira pergunta. E a segunda, na verdade, só um detalhe, mas eu notei aqui que a sua posição de caixa média, ela caiu, né, uns 100 milhões, terceiro tri contra segundo, mas a receita financeira, ela sobe de 25 para 33 milhões. Queria só saber se vocês poderiam dar uma cor, se teve alguma coisa não recorrente, e é isso.
Bem, a gente... Vamos por partes, então. O negócio da margem... Lembra que a nossa margem EBITDA, desde 2009, 2008, não me lembro agora exatamente, quando a gente mudou, foi obrigada a mudar, tudo que é despesa pré-operacional passa pelo balanço agora, pelo P&L, tá certo? Não é mais capitalizável como era antigamente, tá? Então, como a gente tem vários projetos que estão lançando simultaneamente, então coisas como marketing, como pessoal que a gente contrata com antecedência para treinar, né? Porque como a gente é Iguatemi, tem uma super cultura, a gente contrata com certa antecedência para, assim, brainwash as pessoas na nossa cultura, e é importante que eles tenham, tá? Isso tudo cai no nosso P&L até o momento da inauguração do shopping, que depois vira uma despesa do condomínio do shopping, tá certo? Então, o problema é assim, como a gente está crescendo primordialmente orgânico, talvez diferente aí do resto do mercado, a gente tem esse impacto muito maior do que o resto, mas que lá na frente some. Na hora que inaugura o shopping, some. A gente tem um shopping muito importante nesse ano, que é o JK, em 2012, que tem despesas pré-operacionais altas, tá certo? Então tem esse impacto grande. E a gente tem concomitante o que está acontecendo aí para 2013, que é o Ribeirão e o Esplanada. Tá? Então, a gente tem tudo isso acontecendo. Das receitas financeiras, não tenho de cabeça aqui a sua resposta, mas a gente pode ver também offline depois, eu te dou uma ligada e a gente conversa, tá bom?
Tá legal, obrigado, Cris.
Obrigado.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, então, agradeço a participação de todos nesse call do terceiro tri de 2011. Deixo aí o pessoal com as duas questões que ficaram para a Cris aí resolver. E, enfim, obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.